Em 71% dos municípios paulistas, os crimes violentos sofreram uma queda de 11% em comparação com o primeiro semestre do ano passado. No entanto, nos municípios restantes, os casos de violência aumentaram. O Índice de Exposição a Crimes Violentos, elaborado pelo Instituto Sou da Paz, analisou dados dos municípios do estado de São Paulo com mais de 50 mil habitantes. Sobre o quadro apresentado pela pesquisa, a socióloga Jane Silvestre, pesquisadora de pós-doutorado no Núcleo de Estudos da Violência da USP, afirma não ser possível caracterizar um único motivo para a diminuição dos crimes em alguns casos e o aumento em outros. Isso porque, segundo ela, múltiplos são os fatores que interferem na dinâmica criminal e mesmo nas políticas públicas assumidas pelos municípios para a área de segurança pública.
As políticas municipais de prevenção à violência, né? Você observar se esses municípios possuem alguma política específica para a prevenção da violência, se esses municípios possuem, por exemplo, guardas municipais qualificadas, né? Se existem guardas municipais que fazem a prevenção de determinados crimes nas ruas, se o município ele desenvolveu alguma política, no caso específico da pandemia, né? Que, onde a gente teve uma menor circulação de pessoas nas ruas, se foi pensado algum tipo de política específica para os espaços que ficaram mais vazios, enfim, com a menor circulação. Então, no geral, não tem como a gente dar uma explicação única, né? É preciso olhar para cada município. Também tem a questão dos próprios servidores da segurança pública, policiais, guardas municipais, se eles tiveram que ser afastados dos trabalhos por serem grupo de risco da pandemia, por exemplo. Então, pode ser que em algum município o efetivo policial tenha ficado prejudicado ou o efetivo da guarda municipal tenha ficado prejudicado por conta de funcionários que tiveram que ser afastados por serem grupos de risco, né? Isso tem impacto, de certa forma, no aumento de algum indicador criminal.
A pesquisadora indica que o índice elaborado pelo Instituto Sou da Paz é bastante específico, considerando crimes violentos como roubos, estupros, homicídios e latrocínios. Para ela, o indicador inova ao tomar os municípios como base para os seus estudos.
Quando a gente fala em segurança pública, em políticas de segurança pública, a gente pensa muito na atuação do governo estadual, né? Que é quem tem, de certa forma, mais prerrogativas para fazer as políticas de segurança pública, que tem o controle das polícias militares e civis. Enfim, compete aos estados uma parcela maior sobre a responsabilidade da segurança pública como um todo. Porém, os municípios têm um papel importante na questão da segurança pública. Os municípios têm prerrogativas para desenvolver políticas locais de prevenção à violência, políticas locais de acolhimento a vítimas de violência, por exemplo. Isso é uma questão muito importante nos municípios. Então, os municípios têm essa importância também na construção da segurança pública. E esse indicador, ele traz essa inovação de olhar para os crimes, para a exposição aos crimes violentos no nível municipal. E isso é muito importante também no ano de eleição, quando você tem que pautar isso, né, para os próprios candidatos, as prefeituras, de que a segurança pública também é uma obrigação, uma coisa que deve ser feita pelo município, né, e não só ficar esperando uma atuação do governo estadual.
Jane aponta ainda que a pandemia da Covid-19 e o isolamento também afetaram a maior parte dos crimes, já que a circulação de pessoas na cidade também muda de configuração.
Teve um impacto direto na circulação de pessoas na cidade. Circulação de pessoas e também circulação de bens, né? Porque as pessoas, enfim, portam objetos e bens que têm um valor econômico. Então, de certa forma, a diminuição dos crimes de roubo, furto, crimes patrimoniais pode também estar relacionado com essa menor circulação das pessoas nas ruas. Os assassinatos, os homicídios, eles já têm uma dinâmica diferente, né? Eles já são influenciados por outros fatores. Boa parte dos homicídios acontece por conta de relações interpessoais que já existiam, né? Então, também por conta de disputas de territórios, no, nos casos de tráfico de drogas, enfim. São crimes que aí, de certa forma, não são tão afetados pela diminuição da circulação das pessoas na cidade, né? Então, acho que a gente pode fazer essa leitura com base nos impactos da pandemia sobre esses dois tipos de crimes, né? Sobre a diferença entre esses dois crimes. E também a diminuição do policiamento. As polícias podem ter sofrido algum tipo de diminuição no efetivo por conta da pandemia também, né? E aí acabam tirando um pouco a ostensividade, o caráter preventivo em determinados locais.
Por fim, ela conclui ressaltando a importância de políticas públicas de prevenção à violência que partam do âmbito federal, especialmente no caso de assassinatos.
Embora tenha a questão da pandemia e tem todo esse impacto que é visível, a gente também tem um momento de total ausência de políticas de prevenção, né, dos homicídios, de políticas de prevenção à violência em âmbito federal. A gente não tem uma política nacional de prevenção à violência, a gente não tem uma política nacional de prevenção aos homicídios, a gente não tem diretrizes nacionais que deveriam orientar as ações dos estados nas políticas de prevenção à violência, né? Então, isso também tem um certo impacto aí que não está tanto relacionado à pandemia, mas que tem um impacto, sim, no aumento dos homicídios no país como um todo.
Conversei com Jeane Silvestre, pesquisadora de pós-doutorado no Núcleo de Estudos da Violência da USP, sobre a diminuição de crimes violentos nos municípios do estado de São Paulo e a possível relação entre esse quadro e a pandemia da Covid-19. Bruno Militão para a Rádio USP.